Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com o professor Fernando Cássio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é o responsável pela aplicação da prova do Enem, que este ano foi marcado por várias polêmicas. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fernando Cássio é professor na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ele integra a Rede Escola Pública e Universidade e o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é o maior vestibular do Brasil e contou com quase 4 milhões de inscritos em 2023, de acordo com o INEP. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Joel, e cumprimento a todo mundo que nos ouve.
Professor Fernando, o que é o Enem e qual é a sua importância?
Olha, o Enem começou, Joel, lá no final da década de 1990, como uma avaliação em larga escala, como uma prova feita para aferir dentro daquela perspectiva mais quantitativista, né, de quem ali coloca bastante peso na avaliação quantitativa, aferir a qualidade do ensino médio brasileiro. O que acontece é que ao longo dos anos, das décadas, né, a gente já vai aí para uns 20 e tantos anos do exame, ele foi se transformando em outra coisa. Ele foi se transformando, na verdade, num exame de ingresso do ensino superior, especialmente o ensino superior público, muito ajudado pela criação do SISU, Sistema de Seleção Unificado, que, de alguma maneira, democratiza o acesso, né, às vagas das universidades, especialmente federais, em todo o território nacional, a pessoas que não tinham a condição de prestar o vestibular, de sair de casa, viajar longas distâncias para prestar o vestibular. Então, o Enem se consolidou como isso, como um exame vestibular, que era uma coisa que antes era ali feita pelas próprias instituições de ensino superior. A USP tem ainda um exame vestibular, a Unicamp tem um exame vestibular, mas houve um tempo em que todas as universidades federais, cada uma, tinha o seu exame vestibular e utilizava o seu orçamento para fazer o exame vestibular. Também tem uma questão de economizar recurso, centralizar ações para economizar recurso e democratizar o acesso. Então essa é a ideia do atual Enem, com todos os problemas e críticas que a gente pode fazer a ele, e a gente tem aqui o tempo para conversar sobre isso.
O funcionamento do Enem foi comprometido para essa nova reforma do ensino médio.
A reforma do ensino médio, ela é um tema espinhoso, mas ela é uma reforma educacional de vastas proporções, que faz, digamos assim, algumas promessas à juventude brasileira. Então, digamos que ela faz alguns diagnósticos sobre o ensino médio brasileiro, e são diagnósticos problemáticos, porque eles são baseados num discurso fortemente ideologizado aí de atores privados, de institutos e fundações empresariais, etc., que acham que os estudantes não gostam da escola, porque tem aula de química, porque tem aula disso e daquilo, que o ensino médio não forma os jovens para o mercado de trabalho, enfim. Então, ele é baseado numa série de suposições. E essas suposições, elas se consolidam naquilo que a lei da reforma do ensino médio, que é de 2017, propõe em termos de três grandes promessas para a juventude brasileira. A primeira dessas promessas é a liberdade de escolha, que eles chamam de novo ensino médio, né? É o nome fantasia da reforma. Primeiro propõe isso, você clivar as disciplinas escolares em itinerários formativos, né? Então, flexibilizar o currículo. E aí as pessoas, em tese, estudantes, né, do país todo, de escolas públicas e privadas, poderiam escolher trajetórias formativas dentro desse ambiente escolar enriquecido pelos itinerários formativos. Tudo isso em tese, tá? A segunda promessa é a promessa de que nós precisaríamos ampliar a carga horária do ensino médio, especialmente para corrigir uma distorção histórica, que cria aí uma diferença de carga horária entre os estudantes do ensino médio noturno e diurno. Estudantes do ensino médio noturno têm, historicamente, uma carga horária 40% menor. E essa expansão de carga horária, majoritariamente, segundo a reforma, se daria nas escolas de jornada ampliada, chamado tempo integral. E a terceira promessa é a promessa de que nós vamos incluir dentro dessa formação do ensino médio a qualificação profissional para os estudantes. Existe uma crença e uma assunção ali tácita entre quem criou a reforma de que os estudantes, a maioria dos estudantes, não acessarão as universidades e, portanto, precisam ter acesso a uma formação profissionalizante o mais cedo possível no ensino médio. Ocorre que o Brasil é um país que não tem vaga para todo mundo na escola técnica, no Instituto Federal, nas escolas técnicas estaduais, nos estados que possuem. Se criou aí um desenho de formação profissional atrelada a esse ensino médio. É uma reforma que faz promessas.
Que ainda não foram aplicadas, né?
Não é que elas não foram aplicadas, elas foram aplicadas. Existe um pouco essa dúvida, né? Mas a reforma do ensino médio foi implementada ou não foi implementada? A reforma do ensino médio, ela começou a ser implementada de fato, em larga escala, nas redes de ensino, a partir de 2021. Mas a questão, o que a reforma do ensino médio é na prática? Ela é uma reforma fragmentadora de currículos. Só que ela é uma reforma fragmentadora de currículos implementada sobre um sistema educativo estruturalmente desigual. Então, uma reforma fragmentadora sobre um sistema estruturalmente desigual, ela necessariamente vai aprofundar os problemas de desigualdade. O que ela vem fazendo é isso. No Brasil, 88% dos estudantes, esses dados são do INEP, do Censo Escolar de 2022, tá? 88% dos estudantes do ensino médio estão nos sistemas públicos. E quando a gente fala de sistemas públicos, a gente está falando especialmente das redes estaduais de ensino, que é quem, por uma questão de responsabilidade federativa no Brasil, tem a obrigação de ofertar o ensino médio. É nas redes estaduais onde está o nó da coisa. Nas escolas privadas, particulares, essa questão de se o estudante vai ter acesso ou não a uma aula de robótica, curso avançado de matemática, essas questões são totalmente acessórias. Acessórias, né? Porque a liberdade de escolha é um dado de partida no sistema privado, para famílias que têm um capital cultural maior, que têm acesso a N coisas. Então é nas escolas públicas onde a coisa aperta. E aperta porque a gente tem uma rede pública imensa, com a maioria esmagadora dos estudantes, e que tem uma desigualdade interna muito grande. Então os dados recentes, por exemplo, da rede estadual de São Paulo, a maior do país, mostram que as escolas mais vulnerabilizadas, aquelas em que estudam estudantes mais vulneráveis, com menor renda, com menor escolaridade familiar, são aquelas em que existem menos itinerários formativos à escolha. Então, na prática, a reforma do ensino médio ela faz promessas que são abstratas, porque na realidade, e aí há pesquisas, inclusive, que mostram isso, de fato, a carga horária ampliada não acontece, especialmente no período noturno, não tem professores, faz-se uso de ensino à distância no ensino médio para fazer ampliação de carga horária, ensino à distância na modalidade da pandemia, ou seja, aquele ensino precário, não tem acesso à formação profissionalizante de qualidade adequada, inclusive a formação profissionalizante, ela substitui o ensino médio. Você já deve ter ouvido, acho que os ouvintes já devem ter ouvido que tem estados aí que tem aula de brigadeiro gourmet no ensino médio, que tem aula de o que rola por aí no ensino médio. O que eu digo normalmente é o seguinte, brigadeiro é ótimo, né? O problema é você aprender a fazer brigadeiro na aula de física. E aí os estudantes não têm aula.
O que o senhor está falando é que a trajetória do Enem agora ele vai acabar sendo elitizante, porque vai prejudicar a população de baixa renda e seu direito.
A estrutura desses itinerários, ela desvaziou a formação geral básica dos estudantes. Ou seja, não tem aula, né? Os estudantes têm aula no primeiro ano e um pouquinho no segundo. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio, na maior parte dos estados do Brasil, não tiveram aulas para o Enem. Então foram fazer a prova do Enem de Química, de Física, de Sociologia, sem ter tido essas aulas. E aí, Joel, a questão é essa. Se você reforma o ensino médio, você tem que reformar o Enem. Só que não se reformou o Enem. Reformou-se o ensino médio, esvaziou-se o currículo e os conteúdos substantivos de ensino dos estudantes mais pobres do país e não se adaptou à prova para lidar com isso.
Como lidar com essa realidade? Eu quero ouvi-lo depois de colocar uma música da sua escolha. Choros, número 1, Heitor Villa-Lobos. A música é de 1920, teve sua estreia no Rio de Janeiro e é uma melodia que foi composta e moldada em práticas rítmicas de cantores e músicos populares. Quer fazer algum comentário sobre essa música?
Escutar é bom, vamos fruir da música.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta de hoje, Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com o professor Fernando Cássio. Alunos que passaram para o novo formato do ensino médio em 2021 terão que fazer o Enem com questões de química, física, biologia, filosofia, história e geografia. Você já colocou no bloco anterior, professor? Faltou professores e eles não tiveram essas matérias. Claro que eles foram prejudicados. Como corrigir essa distorção?
Corrigir essa distorção com essa geração já é chover no molhado, né? Esse é o problema dessas reformas educacionais que realizam assim, experimentos, né, com grandes frações da população. O que nós temos agora é um desafio, né? A reforma do ensino médio já mostrou todos os seus efeitos perversos, isso está demonstrado. Existe um projeto de lei agora, neste momento, na Câmara dos Deputados, para reformar a reforma, e um dos pontos exatamente desse projeto, 5230 de 2023, é devolver aos estudantes o quê? A sua formação geral básica, Joel, as aulas que eles perderam. Um dos pontos-chave, e que é uma demanda dos movimentos sociais, das associações científicas, dos sindicatos, das associações estudantis, justamente por reconhecer a necessidade de você ter uma escola que tenha acesso ao conhecimento. A grande questão é você mitigar a vedação do acesso ao conhecimento aos setores mais pobres da população, porque nenhuma reforma educacional poderia, em tese, ampliar desigualdades. Quem diz isso não sou eu, é o artigo 3º da Constituição Federal, que diz que é objetivo da República Federativa do Brasil combater as desigualdades. Então, nenhuma reforma educacional ou de nenhuma área da política pública que se discute nesse programa pode ir na direção de ampliar as desigualdades. A primeira coisa que nós temos que fazer é recompor a possibilidade do acesso ao conhecimento e, portanto, da fruição do direito à educação através do ensino médio, a última etapa da educação básica. Não é possível, por exemplo, usar o argumento de que os estudantes precisam trabalhar e aí a gente esvazia todas as aulas desses estudantes de história, de geografia, de literatura para colocar cursos profissionalizantes de baixa complexidade no lugar.
Professor Fernando, eu queria a sua opinião a respeito da qualidade da prova do Enem deste ano.
Eu entendo que a prova do Enem, ela é uma prova que tem assim, uma série de elementos na tecnologia da produção e da construção da prova que tornam essa prova uma prova boa, né? É uma prova que tem questões relativamente equilibradas, balanceadas. Os métodos estatísticos utilizados para compor essas provas, para pré-testar, selecionar esses itens e colocar isso impresso numa prova para milhões de estudantes, garante que a gente tenha uma prova capaz de avaliar e selecionar estudantes para o ingresso e o acesso ao ensino superior. A qualidade desta prova do Enem, ela é muito parecida com a anterior e com a anterior, porque, quer dizer, a tecnologia de construção da prova garante que a gente tem uma prova adequada. E quando uma questão não está boa, não está bem escrita, está ambígua, está meio inadequada, né? A própria estatística e a própria tecnologia da teoria da resposta ao item garante que aquela questão ela tenha menos peso. Então, ela prejudica menos os candidatos. É importante a gente dizer isso, Joel, porque às vezes acontece isso, né? Aparece uma questão meio esquisita, né? Uma letra do Caetano Veloso, que nem o Caetano Veloso sabe identificar se a resposta é A ou B, e as pessoas acabam utilizando o mesmo tipo de raciocínio que usam para analisar um vestibular tradicional para olhar para a prova do Enem. Mas a prova do Enem tem outra construção. Ela tanto tem outra construção que quando acontece uma enchente, 500 mil estudantes perdem a prova, essa prova pode ser reaplicada no outro mês. Uma prova diferente, mas no mesmo nível e com questões que podem ser comparáveis àquelas da prova que aquela pessoa perdeu.
Há um outro aspecto que causou polêmica nesta prova do Enem deste ano, foi que a Frente Parlamentar do Agronegócio constatou que algumas questões do Enem foram mal formuladas e têm viés ideológico.
O que eles chamam de questão mal formulada é uma questão cujo conteúdo, cujo texto não agrada ideologicamente a este ou aquele setor. E aí, a prova do Enem não está preocupada com isso, né? Ela não tem esse tipo de compromisso. Quer dizer, a prova do Enem é uma prova que vai tratar de questões que apelam ao senso crítico dos estudantes. Então, a gente teve uma redação que falava sobre trabalho em casa, o trabalho doméstico, a invisibilidade do trabalho doméstico. A gente tem questões que vão falar sobre mudanças climáticas. A gente tem questões que vão falar sobre racismo. A gente tem questões que vão falar sobre ditadura, não é? E aí, independentemente de determinados grupos políticos gostarem ou não de problematizar determinados assuntos, a prova não vai ter essa preocupação, se vai melindrar ou não vai melindrar determinados atores políticos que gostam ou não gostam de agendas de gênero e raça. Isso é uma coisa absolutamente retrógrada.
Na sua opinião, elas não têm viés ideológico?
Viés ideológico não é um defeito ou uma qualidade, né? Quando alguém acusa uma questão que fala sobre agrotóxicos de ter viés ideológico, ela está falando de quê? em relação a fazer uma crítica sobre a economia baseada no envenenamento do solo? Tudo bem, a gente pode chamar isso de um viés ideológico, mas qual o viés ideológico do crítico? Ele está defendendo uma economia baseada no envenenamento do solo? Bom, isso não é adequado, porque tem evidências científicas que mostram que uma economia baseada no envenenamento do solo leva a gente à ruína.
Outro detalhe importante é que esta prova realizada neste ano de 2023, ela foi elaborada em 2020.
É, as questões elas são elaboradas continuamente, Joel. Elas vão compondo um banco de questões, que tem milhares de questões, e essas questões elas vão sendo testadas e depois elas vão sendo sorteadas e vão sendo escolhidas para compor uma prova balanceada. Então elas são feitas por muita gente no país inteiro.
O impacto dessas críticas pode provocar a credibilidade do Enem?
Sem dúvida não. Primeiro porque nós já passamos aí por excrescências reacionárias do tipo escola sem partido e coisas do mesmo tipo, e que não provocaram, né, a descredibilidade da escola, da universidade, da pesquisa. O conhecimento ele sobrevive, né, a esse tipo de interpelação inquisitorial. Então, acho que nós vamos sobreviver.
Professor, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Você lançou em setembro Lutos Finitos e Infinitos, um novo livro. Já instigante pelo título, existe luto infinito?
Existe luto infinito. E ele foi escrito pela primeira vez num contexto de guerra. Na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, quando uma pequena cidade foi tão bombardeada e tão destruída que não havia condição de se imaginar que os sobreviventes pudessem reconstituir e fazer o luto dos que se foram. Nessa situação em que a nossa capacidade de enlutar e de reconstruir, de simbolizar a perda, perde para a realidade, a gente tem o que alguns autores chamam e que eu procurei valorizar, que é essa infinitização do luto. Ela acontece também em variedades patológicas da perda. O melancólico, o depressivo, aquele que no fundo está dizendo assim, eu não quero perder, eu não admito a perda. É aquele que está lutando contra ela. Uma das ideias do livro é de que existem lutos infinitos não patológicos. Como, por exemplo, a declaração de Freud para Binswanger, um colega psiquiatra, quando ele perde a filha. E o colega diz, puxa, isso é uma perda difícil, mas vai passar. E o Freud responde, não quero que passe, eu quero que dure infinitamente, porque isso consagra a essa perda a função de um amor infinito, como um pai deve ter pelo filho, pela filha. Não está se declarando melancólico, nem dizendo quero permanecer a vida em depressão com isso. Mas ela está usando a perda como uma espécie de marco simbólico que o ultrapassa. Essa é uma das ideias do livro, né? O luto ele tem um fim, ele termina. Mas quando é que ele termina? Quando ele se encadeia em outros lutos da própria pessoa. Quando a gente assim, ajusta as contas com tudo aquilo que a gente já perdeu na vida. Com a forma do corpo, a escola, a língua, os amigos, a juventude e outros que se foram e que formam uma massa heterogênea, né, de perdas sobre perdas. Fazer o luto, concluir o luto, é criar uma espécie de unidade desse caldeirão. Só que essa unidade, muitas vezes, e em alguma medida sempre, se articula com o luto do outro. Então eu termino o meu luto quando, de certa forma, ele se engancha no luto alheio. Quando eu divido o meu luto com o outro. Por quê? Porque aquela pessoa não me pertencia só. E lembra que o Freud fala de luto não só em relação a pessoas. Amores, em relação a nações, em relação a ideais, em relação a tudo aquilo para o qual se aplica a ideia de uma perda de algo amoroso que nos constitui. Terminar o luto, enganchar-se nos próprios lutos, é enganchar-se nos lutos alheios, e, às vezes, decidir que aquele luto permanecerá aberto como força de trabalho para a transformação do mundo até que aquela vida tenha valido a pena, até que aquela vida tenha sido justa, aquela vida tenha sido propriamente reconhecida.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio e o Ensino Médio, com o professor Fernando Cássio. Professor, diante deste cenário, qual deve ser a resposta da sociedade civil?
Nós já sofremos muitos ataques, né? Acho que a educação sofreu muitos ataques nos últimos anos, de vários tipos, desde ataques como a reforma do ensino médio, que é uma reforma que ataca o acesso ao conhecimento das juventudes mais pobres e mais vulneráveis do país, até ataques desse tipo que vão aí disputar o currículo da escola para apagar o acesso ao conhecimento, os temas, apagar o debate de gênero, apagar esse tipo de coisa. Eu vou te dizer, Joel, como professor, assim, né, como formador de professoras e professores que sou, a educação é sempre um ato de luta, quer dizer, todo educador é um lutador, porque ele está sempre no meio desse negócio. O que a gente tem que fazer é continuar formando nossos alunos, continuar formando professores para entender que a liberdade de escolha, a liberdade de ensinar e aprender, a liberdade de cátedra, o pluralismo pedagógico e a crítica e o pensamento crítico, eles são bens que a gente não pode abrir mão.
Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Projeto com satélites e algoritmos quer levar internet para mais escolas do Brasil. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
O Brasil é um dos países que conta com o suporte da Giga, uma iniciativa global focada em acesso à internet nas escolas, criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e pela União Internacional de Telecomunicações, UIT. De acordo com o Censo Nacional de 2022, o país tem aproximadamente 21,8 mil escolas sem internet. A meta do governo é conectar essas unidades de ensino até 2026 e o Giga oferece apoio para que ela seja atingida. Para o especialista em conectividade e educação do Unicef no Brasil, Jardiel Nogueira, um dos resultados esperados é a melhora no planejamento das políticas de infraestrutura. Para isso, as ações da Giga no Brasil terão como foco inicial determinar a localização exata das escolas, especialmente em zonas remotas. A iniciativa dispõe de um modelo algorítmico que funciona através de visão computacional de identificação de objetos. O mecanismo funciona com imagens de satélite para identificar o que seria um padrão de escola em um determinado país e assim traçar a posição exata das unidades de ensino. Segundo Nogueira, é muito comum ter nas bases oficiais dos governos informações imprecisas de latitude e longitude. Essa informação é considerada essencial, por exemplo, para levar rede de fibra ótica para as escolas, melhorando a conectividade. Mas para funcionar no Brasil, esse modelo tem que ser adaptado e treinado. Por isso, a Giga contratará um cientista de dados que vai trabalhar no processo de adaptação do algoritmo para que possa identificar os diferentes perfis de escolas na região amazônica, na região norte, nordeste, dentre outras. Nogueira afirma que essa geolocalização exata ajuda a planejar a infraestrutura e a organizar as bases do governo, garantindo um acompanhamento mais assertivo e mais eficiência na contratação de serviços de internet. O especialista destaca que a conectividade tem impactos muito positivos nas comunidades e no aprendizado, gerando maior acesso ao mundo exterior. Nogueira disse que em uma segunda fase do projeto, a Giga vai testar uma série de ferramentas no Brasil para ajudar diretores e secretarias de educação a fazer uma melhor gestão e coordenação das políticas de conectividade que estão disponíveis. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos agora ver um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Direitos humanos são direitos de todos.
Professor, para encerrar nossa entrevista, agradecendo a nossa conversa, o senhor disse que é necessário que a gente fique atento e sempre alerta em relação aos possíveis retrocessos, né? E construir uma agenda positiva para melhorar as condições de igualdade no país. Nesse ambiente, qual é o seu maior medo?
Olha, o meu maior medo é que a gente não consiga aproveitar a oportunidade que nós temos, desfazer retrocessos terríveis que foram impostos. E aí eu digo em relação à educação brasileira, particularmente. Nós temos aí agora algumas questões muito sérias para enfrentar em 2024. a gente tem Conferência Nacional de Educação, a gente tem um Plano Nacional de Educação para colocar de pé, nós temos um Sistema Nacional de Educação para colocar de pé, e nós precisamos ter muito propósito, muito senso de propósito. Porque, como eu disse, vejamos a situação da Argentina, nós precisamos tornar o mais perenes que a gente puder as conquistas sociais e o acesso a direitos no Brasil. Então, o medo é da gente não aproveitar a oportunidade que a gente tem nesse momento, mas eu também tenho a confiança de que nós vamos ter aí a coragem política e vamos demandar a coragem política de quem tem a tomada de decisão para fazer isso.
Agradeço a participação do professor Fernando Cássio, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ele integra a rede Escola Pública e Universidade e o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Carolina Galimberti, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.